Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
No Sermão da Montanha nós estamos estudando a parte inicial ainda. Nós estamos observando parte a parte, verso a verso, aquilo que o Senhor nos ensina a respeito do caráter que nós precisamos ter para o reino, nessa sessão que nós estamos chamando de bem-aventuranças. As bem-aventuranças são uma síntese de princípios e valores que o Senhor nos ensina, mas não que descrevem tipos diferentes de pessoas, mas que descrevem o seguidor de Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo é nosso professor nesse ensino, mas ele é também nosso modelo. E aqueles que querem ter uma vida mais parecida com Cristo Jesus devem voltar para as bem-aventuranças, aprenderem os princípios de caráter que são ensinados aqui e precisam a crescer na sua semelhança com Cristo a partir dos ensinos que ele nos deixa. E como nós temos feito de costume, eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos ler novamente as bem-aventuranças juntos e vamos dar sequência ao nosso estudo nessa manhã. As bem-aventuranças podem ser apresentadas, como nós já vimos, em duas partes. Primeira parte, nós vemos descrições que Jesus Cristo estabelece para nós, demonstrando quem ele é, e a segunda parte demonstrando o que ele faz. E quando nós estudamos esse texto juntos, nós estamos aprendendo quem nós somos e o que nós devemos fazer. Nós somos chamados para sermos pobres em espírito, reconhecendo que nós somos, que nós não temos mérito nenhum, que somos pecadores terríveis. Mas como que pecadores terríveis vivem? Eles são misericordiosos. Eles devem agir em misericórdia porque eles sabem que não tem nada melhor do que ninguém. Eles agem com compaixão porque eles sabem que receberam compaixão. Eles atuam com misericórdia porque reconhecem a misericórdia de Deus nas suas vidas. Mas hoje nós vamos observar esse segundo elo que demonstra que aqueles que choram e lamentam os seus pecados, aqueles que verdadeiramente reconhecem a profunda miséria em que vivem no seu interior, que sabem que dentro do seu coração habita todo tipo de maldade, nós que lamentamos por isso, nós estamos sendo convidados pelo nosso Senhor a vivemos com um tipo de pureza de coração, uma pureza que é diferente. Ele não está dizendo que nós devemos lamentar os nossos pecados e pararmos na lamentação. Ele está pedindo para que a gente lamente o pecado, mas busque verdadeiramente uma vida de pureza. E à medida que nós aprendemos a caminhar entre aquilo que nós somos e como nós devemos agir, nós vamos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos levando pela escola da cruz, e nos ensinando o que ele quis dizer em Mateus 16, quando ele falou: se alguém quiser me seguir, você vai precisar negar a si mesmo, tomar sua cruz e então segui-lo. Nós precisamos negar a nós mesmos, e é por isso que precisamos ser puros de coração. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã nós estamos diante da tua palavra mais uma vez, para sermos exortados, confortados, confrontados com o teu texto, com a tua exortação, mas estamos aqui também para entender como é que nós podemos crescer em maturidade, como é que nós podemos ser cada vez mais parecidos contigo, como é que nós podemos agir de maneira mais parecida com o Senhor. O Senhor é o nosso mestre e o nosso modelo em todos esses versos, e por isso, Senhor, nós pedimos, tem misericórdia de nós, e nos ajuda a viver uma vida de pureza diante de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pureza de coração. Pureza de coração é algo que nós atribuímos às crianças às vezes, não é verdade? Ai, que criancinha tão inocente, tão pura. Até você gastar 5 minutos conversando com o Peralta. E aí você percebe que de pureza e de coração essa criança não tem muita coisa. Pureza de coração, às vezes nós falamos para as pessoas mais velhas: olha aquela senhorinha, que pessoa fofa, pura. até gastar meia hora com ela reclamando das dores do joelho, ou então de como os filhos não ligam para ela, ou de como ela ficou sozinha, e você descobre que pureza não tem nada a ver com idade, não é ser novo. Pureza não tem nada a ver com muita idade, também não é ser velho. Pureza, para nós, traz várias conotações diferentes. E quando nós lemos o Senhor Jesus Cristo dizendo, bem-aventurados os que são puros de coração, nós precisamos nos perguntar então, o que é que Ele quer dizer com coração? Porque para nós, coração é aquilo que descreve o centro das emoções. Eu, coração, você, que fofo. Eu, coração, Nova York. Eu, coração, São Paulo. Tem gente que gosta de São Paulo agora. Eu gosto das coisas. Coração é coisas, descrevem coisas lindas. Descrevem coisas boas. Descrevem aquilo que nos emociona. Mas nas Escrituras, o coração descreve diferentes aspectos da capacidade humana. Muitas vezes o coração descreve o entendimento. Você guarda as palavras onde? No coração, para não pecar contra o Senhor. O que as Escrituras nos ensinam é que o coração é o centro da nossa memória, é o centro do nosso entendimento, nós processamos ideias no coração, é o centro da nossa vontade, aquele que faz a vontade de coração, aquele que realiza de coração alguma coisa, ou até mesmo os nossos motivos. Pessoas são impelidas por motivos que nascem no coração a fazer coisas boas ou ruins. Porque o coração não é somente o centro das emoções. Existiam tristezas profundas, descritas como tristeza de coração. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber que o coração descreve os aspectos mais centrais da nossa verdadeira identidade. Aquilo que você pensa no seu coração é isso que você é. Aquilo que você imagina no seu íntimo mais intenso é aquilo que você é. O nosso coração descreve as nossas vontades, nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso ser mais íntimo. E as Escrituras têm uma péssima notícia para nos dar. Porque quando ela define o coração como esse elemento mais íntimo da nossa verdadeira identidade, ela também nos diz o seguinte, que saem da nossa, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e são essas as coisas que tornam um homem impuro. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, ele é inclinado ao mal. O nosso coração, deixado a si mesmo, ele vai viver suas paixões, ele vai viver suas vontades, ele vai viver os seus desejos. O nosso coração é onde nasce a fonte da nossa maldade. É do nosso coração que saem as coisas ruins que nós fazemos. É do nosso coração que brotam as nossas más ações, as nossas mentiras, os nossos adultérios, as nossas realizações equivocadas. O nosso coração é um grande bandido. É um grande inimigo dentro de nós. Nós somos isso. Na nossa verdadeira identidade, soltos, para fazermos o que nós quisermos. Nós somos corrompidos, desesperadamente contaminados pelo mal. E o nosso coração é uma cruel testemunha dessa verdade. Se nós tivéssemos a capacidade de ir com ultrassom, quem sabe, uma máquina, olhar os pensamentos do nosso coração, nós seríamos instantaneamente envergonhados, porque a nossa verdadeira identidade manifesta ali, é terrivelmente corrupta. A Escritura, quando fala sobre o coração, ela não é fofinha. Ela não está descrevendo coisas boas. Ela está descrevendo onde reside a essência da nossa maldade. Por um outro lado, é exatamente nesse lugar que Deus tem interesse em trabalhar. É exatamente aí, no nosso coração, que o nosso Deus quer transformar a nossa vida. Nosso Senhor não tem o interesse de transformar suas ações, como se você fosse um grande aprendiz que passo a passo aprendesse novos comportamentos e se tornasse uma nova pessoa. Nosso Senhor quer transformá-lo de dentro para fora. E Ele quer remover do nosso coração essa maldade que contamina todas as nossas ações, que contamina todas as nossas emoções, os nossos motivos. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que o grande mandamento da lei é amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Da mesma maneira que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, ele é desesperadamente carente da graça. Da mesma maneira que ele é corrompido, ele pode ser transformado. Da mesma maneira que pode ser o centro, o lugar de assento do pecado, pode ser o lugar do trono de Deus. No nosso coração, nós vemos a nossa verdadeira identidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que onde existe essa luta entre maus desejos, entre vontades que são ruins, e esse lugar onde Deus quer reinar soberano, nesse ambiente, nós precisaremos desenvolver pureza. Nesse lugar onde o conflito realmente acontece, onde a nossa verdadeira identidade batalha por se apresentar, onde a nossa verdadeira identidade acontece, onde as nossas emoções estão, onde estão os nossos pecados, é ali que nós vamos precisar desenvolver pureza. E aliás, pureza, quando a palavra que o Senhor Jesus Cristo usa aqui, dá a ideia de alguma coisa que é ausente de sujeira, alguma coisa que não tem manchas, que não tem imperfeições. O ensino de Jesus Cristo está dizendo, no cerne da sua vida, no lugar mais íntimo do seu coração, aquele elemento que só você conhece, que poderia ser um lugar da casa de Deus, mas tem sido a habitação do pecado, é ali que nós precisamos desenvolver essa pureza, essa ausência de manchas. O ensino de Jesus é um ensino muito claro. Ele está dizendo, nos nossos elementos mais interiores, nos nossos motivos, nós não podemos ter sujeira, mancha ou imperfeição do pecado. Isso é pureza de coração. Mas a bem da verdade, nós quando lemos pureza de coração, nós pensamos em várias coisas, não é verdade? E se você já leu algum livro sobre esse assunto, você já se deparou com a afirmação de que durante a história da igreja, a pureza de coração, eles se referiam a um elemento específico da nossa perversidade, os pecados sexuais. Pureza de coração são aqueles que conseguem manter-se distantes da imoralidade sexual. E a pureza de coração para muitas pessoas é aquele que consegue viver longe dessas perversões ou distorções do sexo. Historicamente, existiam três categorias principais para descrever a pureza de coração. A primeira era chamada caelibatos, que era a ideia de uma renúncia do casamento e da vida sexual. Homens e mulheres que abriam mão da vida de casamento ou da vida sexual e eles se retiravam da sociedade como celibatários, e eles viviam o seu celibatário geralmente como monges. E na espiritualidade da idade medieval, os puros de coração eram aqueles que saíam desse convívio da sociedade e viviam sua vida de celibato em algum mosteiro afastado. O segundo grupo são aqueles que são chamados de virgnitas, que são as pessoas que renunciam completamente à vida sexual. Enquanto um celibatário poderia ter sido casado ou ter cometido o pecado da impureza sexual do sexo antes do casamento, virgnitas era aquele que jamais cometeria esse crime, jamais faria sexo, seria virgem para a vida. Geralmente esse era o princípio ensinado às mulheres. As mulheres tinham que levar uma vida de virgindade. Santidade e virgindade eram coisas que andavam de mãos dadas para as mulheres. Algumas mulheres olham para isso como uma imposição, como um ato de domínio masculino, quem sabe de um patriarcado sobrecarregado, mas na verdade, na história da igreja, isso serviu como a libertação da mulher, porque ela não precisava estar associada a nenhum homem para ter sua identidade, não precisava estar associada a nenhum tipo de relacionamento masculino para ter sua liberdade. Ela tinha sua própria identidade. E não à toa muitas mulheres adotaram esse estilo de vida como um símbolo de pureza. Mas existiam aqueles que nós chamaríamos de castitas, que seriam o controle da vida sexual. Sobravam os casados, aqueles que, uma vez que não poderiam levar uma vida de virgindade, uma vez que não tinham honra suficiente para levar uma vida de celibatários, eles não conseguiam controlar os seus impulsos, eles se casavam e então precisavam aprender a viver em castidade. Esses eram os três principais elementos da pureza de coração, ensinado por boa parte da nossa história da interpretação dessa passagem. Mas existe um problema seríssimo sendo apresentado aqui. Em primeiro lugar, celibato, vivido no ódio e frustração, não é pureza. Uma pessoa que não se casou, ela não se torna pura. Aliás, sendo filho de missionário e criado no ministério, vi muitos missionários e missionárias que viveram sua vida no celibato e odiavam a sua situação, reclamavam. Isso não é pureza. Pureza é a ausência de manchas e pecados. Celibato sem ser vivido na celebração da glória de Deus não é nada mais do que uma vida sozinha. A mesma coisa com a virgindade. Virgindade vivida na soberba também não é pureza. As pessoas que adotavam esse estilo de vida, eles acreditavam que eles eram melhores, eles eram superiores. E o fundamentalismo dos nossos dias aprendeu isso muito bem. E enaltece jovens que escolhem esperar, como se eles fossem mais santos que os que não escolheram esperar, como se eles fossem mais puros com aqueles que não esperaram, como se o sexo que eles não fizeram fosse a característica da santidade que eles têm. E uma geração de gente soberba, por não ter dormido com ninguém, por ter renunciado à cultura do ficante, mas se sente melhor que todo mundo e julga quem errou. Conheço isso, vivi isso. Na nossa adolescência e juventude, existiam dois tipos de pessoas, aquelas que Deus abençoa e aquelas que dormiram com suas namoradas. Isso não é pureza. Deus não quer sua virgindade. Deus quer sua pureza de coração. Castidade vivida no legalismo hipócrita também não é pureza. Pessoas que vivem seus impulsos controlados, mas são juízes dos seus irmãos, também não entenderam o que é pureza. O legalismo ensina que as pessoas crescem em maturidade à medida que elas refreiam os seus pecados. E na força da sua habilidade, eles se sentem melhores que as outras pessoas e se tornam juízes. Eles cobram. Irmã, não é assim que se veste. Irmã, não é assim que anda. Irmão, não é assim que fala. E o legalismo, ele transforma a vida da comunidade em um controle externo de práticas, que se vira religiosidade, que vira sobrecarga, que vira peso imposto sobre pessoas, que nada tem a ver com a graça de Deus e que nada tem a ver com pureza. Porque se você vive a sua castidade com hipocrisia, se você vive o seu controle dos impulsos sexuais com maledicência, isso não é pureza. A bem da verdade é que na graça pecadores terríveis podem ser puros. O elemento fundamental da graça é que ela é completamente ausente de mérito humano. Não é legalismo feito à força. Não é religiosidade aparente. Não é uma vida para manter a média com os irmãos da comunidade. Nada disso é pureza. Aliás, esse é o tipo de hipocrisia que o nosso Senhor detesta. Na Escritura, pureza não é ausência de pecado. Na Escritura, pureza é a presença do perdão. Esse é o elemento que falta ao fundamentalismo legalista. Esse é o elemento que falta ao legalismo dos nossos dias, de que pessoas perdoadas são pessoas purificadas. Pessoas perdoadas em Cristo Jesus, não interessam o pecado que tenham cometido, elas são lavadas por Cristo Jesus, elas são purificadas no seu interior. Porque se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A pureza do nosso coração não é feita com a ausência do pecado. Caso contrário, nenhum de nós poderia ser puro. A pureza vem quando nós entendemos que nós necessitamos do perdão, não somente para a área sexual, para todas as áreas da nossa vida, para a nossa maledicência, para a nossa mentira, para o nosso orgulho, para a nossa soberba. Porque o projeto de Cristo Jesus não é nos prender de fora para dentro com leis dos homens, mas é nos limpar de dentro para fora, a partir da graça de Deus. É por isso que ele mesmo diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também fique puro. Os fariseus, eles acreditavam que essa pureza estética que as pessoas podiam ver era pureza verdadeira, essa pureza exterior de atos. Não! Jesus Cristo está ensinando que a verdadeira pureza começa com Ele dentro do nosso coração. É por isso que Ele diz: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas vocês estão cheios de ossos podres e imundos. Farisaísmo hipócrita não é pureza, não é do lado de fora. É uma pureza que nasce no nosso coração, no centro da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade. Uma transformação que só Deus pode operar graciosamente em cada um de nós. Em outras palavras, o Senhor não se importa com a sua virgindade. O Senhor não se importa com seus pactos externos e religiosos. O Senhor se importa com a genuinidade do seu caráter, com uma pureza que Ele produz de dentro para fora. É por isso que, se eu pudesse fazer uma paráfrase desse texto, eu diria: bem-aventurados são aqueles que são íntegros de dentro para fora. Não adianta lavar o copo por fora. Não adianta trocar de roupa para vir na igreja. Não adianta disfarçar para vir para a reunião. O Senhor nos conhece no nosso íntimo, na nossa verdadeira identidade. E é ali que Ele deseja pureza. É ali que Ele deseja transformar as nossas vidas. Lembrem-se, quando nós choramos verdadeiramente os nossos pecados, é que nós vamos aprender a ser puros de coração. Enquanto nós estamos culpando os pecados dos outros e olhando para fora para ver os problemas das outras pessoas, nós vamos deixar de lamentar os nossos pecados. Por isso, ao invés de tentar tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu, lamenta o teu pecado, e então busque pureza. É assim que o nosso Senhor ensina. É por isso que nessa manhã eu gostaria de ilustrar esse princípio do nosso Senhor a partir da vida de um homem que nós conhecemos bem, de uma história que nós conhecemos bem, mas que tem muito a dizer para pessoas como eu e você, que são pecadores terríveis. Pode não parecer, mas nós somos pecadores terríveis. E nós precisamos desesperadamente da graça de Deus para sermos purificados por Ele. Eu quero lembrar para vocês a história de um homem. Um homem muito importante, líder da sua nação, chefe do Estado, chefe do Exército. Um homem que deveria ter estado em guerra. Um homem que deveria estar na frente do seu exército, mas decidiu ficar em casa porque não queria cansar a beleza. Ele, num espírito de jarminho, evitando a fadiga, ele fica em casa. E ficando em casa, ele decide vislumbrar o seu reino. E sem os homens ali naquela cidade, porque os seus fiéis súditos estavam em guerra, ele encontrou ali uma mulher. E para ele, aquela mulher deveria ser dele. Ele era um homem casado. Ele era um homem casado várias vezes. Já tinha um seu harém como rei. Mas ele olha para os seus servos e diz: quem é? Eu quero. manda buscar. Então ele viola essa mulher, ele violenta essa mulher. E não só ele violenta essa mulher, como ele engravida a mulher que ele violentou. A mulher que ele desprezou e devolveu para a casa do marido dela. Com medo de ser descoberto, esse rei pede para que os seus generais enviem de volta o marido dessa mulher, para que ele volte para casa, na intenção de que ele namore a sua esposa, e as pessoas pensem que a gravidez é do marido e não dele. Mas esse homem era santo demais, certo demais, justo demais. Ele se nega a entrar dentro da casa da sua esposa, sabendo que os seus irmãos estão morrendo no campo de batalha. Então o rei não tem alternativa e manda matá-lo. Disfarçadamente, coloca ele lá na frente. Entra para fazer uma manobra de guerra ruim, para que as primeiras pessoas possam morrer rápido. E entre elas, o marido da mulher que eu violentei. O plano parece que dá certo. Exceto que Deus chama um profeta e diz: vá até o rei, confronte-o com seu pecado. E quando confrontado com seu pecado, ele cai em terra e reconhece o pecador que ele é. Ele é adúltero, mentiroso, estuprador, assassino. O nome desse rei é Davi. Um homem que foi introduzido na narrativa bíblica como o homem segundo o coração de Deus. Aquele que Deus escolheu para ser rei. Esse homem escreve um salmo, logo depois desse evento. E nesse salmo, ele vai lamentar o seu pecado. Nesse salmo, ele vai clamar por pureza. E nesse salmo, ele vai buscar viver para a glória de Deus. Eu quero que você se identifique com Davi hoje. Porque por mais que você não acredita que seja tão terrível quanto ele, no nosso coração, nós somos tão terríveis assim. Porque é do nosso coração que procedem todas as coisas que Davi colocou em prática. Nós só guardamos aqui dentro. Essa é a única diferença entre nós e ele. Mas eu quero, a partir disso, demonstrar que esses três estágios, esses três passos, são fundamentais para a verdadeira pureza de coração. Quando nós olhamos para os Salmos, nós vamos observar que o nosso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vai lamentar o seu pecado. Perceba o que ele diz no Salmo 51, versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Tendo sido flagrado, tendo sido apontado como um pecador, Davi não deu desculpas, ele não saiu pela tangente, ele não colocou a culpa na esposa ou nas esposas, ele não colocou a culpa no reino. Ele falou: eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Ele diz: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sentença e tens razão em condenar-me. Ele lamenta ter sido levado pelos impulsos do seu coração. Coração apodrecido pela glória de um reino bem sucedido, um coração apodrecido pela riqueza acumulada, um coração apodrecido por pecados que estavam dormentes na sua vida. Depois de ouvir tantos aplausos do seu povo, dos seus sucessos, eu pequei e fiz aquilo que tu reprovas. E ele diz: eu sei que sou pecador desde que eu nasci. Meu problema não começou semana passada, mês passado. Eu tenho feito isso a minha vida inteira. Eu sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. O dia que eu comecei a respirar, ali eu comecei a pecar. Toda a minha vida tem sido dedicada a isso. Um homem escolhido por Deus, chamado de separado, ungido para ser rei, mas plenamente consciente da maldade do seu próprio coração, plenamente consciente da vileza que morava dentro dele desde sempre. E ele lamenta por isso. Qual foi a última vez que você parou para pensar que você também e eu também, nós somos pecadores desde que nascemos? De que os nossos problemas de pecado de hoje são apenas reflexos de uma grande história de abandono da verdade de Deus? Quantas vezes nós lamentamos que nós somos bons em esconder o nosso pecado das pessoas, em disfarçar os nossos equívocos? Quando foi a última vez que você verdadeiramente, genuinamente, lamentou ser tão terrível quanto você é no seu coração? Se você pretende ser puro de coração, como Jesus ensina, alguém agraciado por Deus, abençoado por Deus, feliz, você precisa saber que o seu coração é corrupto, mas você precisa lamentar por isso. Você consegue se entristecer pela tristeza que você causa ao Senhor? Você consegue se entristecer pela tristeza que você causa às pessoas em volta, à sua volta? Você consegue ficar triste pelas vezes que as suas palavras fazem seus filhos, seus cônjuges, seus pais chorarem, dada a vileza e maldade das suas palavras ou do seu comportamento? Pureza de coração começa aqui. Quando nós lembramos que nós somos isso aqui, que nós somos esses pecadores terríveis. Nós somos assim. E nós precisamos lamentar. Mas Davi não parou aqui. Ele não simplesmente reconheceu o pecado que ele cometeu. Ele passou a clamar por purificação. Ele voltou os olhos para o Senhor e disse: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu sei que eu sou o pecador, mas eu preciso da tua ajuda. Observe o lamento expresso nessas palavras. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu cometi um pecado, mas eu clamo, Senhor, por favor, tem misericórdia, apaga o meu pecado, limpa o meu escrito de dívida que foi escrito entre mim e ti. Tem misericórdia, Senhor, do meu coração. Ele diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, não tire de mim o privilégio, a oportunidade de poder me voltar ao Senhor. Não me esqueça, não me abandone. Não tire de mim o teu cuidado. Não tire de mim a tua proteção. Então ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Ele sabia que era pecador. Ele lamentava ser pecador. Mas ele não queria ficar naquela situação. Ele queria pureza interna. Ele queria pureza que vinha de dentro. Ele queria uma transformação que começa no coração. E ele clama: me lava, Senhor. Me purifica. Ele diz: purifica-me com hissopo e eu ficarei puro. Lava-me e eu serei mais branco do que a neve. Eu estou cheio de manchas, cheio de impureza. Mas se o Senhor lavar o meu coração, eu serei purificado. Verdadeira pureza irá nascer no meu coração. Purifica o meu coração, Senhor. Limpa a minha vida. Porque pureza para ele não tem a ver com ausência de pecado. Os pecados foram cometidos, os pecados foram terríveis. Pureza é a presença do perdão na vida dele. Pureza é a presença do perdão que recebe pecadores terríveis como ele. E que oferece uma nova oportunidade de viver em uma integridade que nasce do lado de dentro da vida. Ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, e continua: Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero essa pureza, cria essa pureza no meu coração. Eu não consigo criar essa pureza, eu não consigo fazer isso do lado de dentro. Senhor, cria um coração puro. E Ele quer um espírito que seja estável para viver de acordo com esse coração que o Senhor vai produzir dentro de cada um de nós. É o Senhor que vai transformar a maldade do nosso coração. É Ele que vai nos purificar. É Ele que vai nos dar a oportunidade de desfrutar da graça dEle, que limpa o nosso pecado e que transforma a nossa vida. Isso é pureza. Quantas vezes você se sentiu imundo diante do Senhor a ponto de não conseguir nem orar? Sentir tão marcado pela presença do pecado que você se entende indigno da presença de Deus. Sensação de impureza tão latente do lado de dentro do coração que você tem dificuldade de cantar na igreja. Você tem dificuldade de falar com outras pessoas. É esse tipo de gente que o Senhor transforma. Felizmente a religião nos ensina a bater nessas pessoas, a colocá-las para fora, como se elas fossem menos merecedoras da graça do que nós, os santos. Mas quando nós lamentamos verdadeiramente o nosso pecado, nós lembramos, somos nós, cada um de nós, todos nós, somos exatamente isso aqui. Pecadores carentes. Pecadores carentes da graça. É o Senhor quem purifica o nosso coração. Quando você se sente indigno, quando você se sente incapaz, quando você se sente desprezível pelo seu pecado, esse é o momento de voltar os olhos para o Senhor e não fugir dele. Esse é o momento de dizer, Senhor, eu pequei contra ti somente, purifica o meu coração. O mérito não são as tuas obras. O mérito não é a tua ética. Nosso mérito está exclusivamente em Cristo Jesus, que perdoou completamente os nossos pecados, que apagou o nosso escrito de dívida. Aqui nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça e pedir auxílio em dia de necessidade. É por isso que nós clamamos por pureza. É por isso que nós oramos, cria em mim um coração puro, porque eu não posso criar um coração puro dentro de mim. Eu não posso criar o seu coração puro. Esse é um trabalho que Deus reservou para Ele. E cabe a nós voltarmos a nossa atenção a quem pode purificar o nosso coração. E somente Deus pode fazer isso por nós. Mas aqui precisa existir um importante lembrete. Um lembrete que ajuda pessoas como eu e você a entenderem o sentido da pureza. Que talvez você esteja ouvindo isso e dizendo no seu coração, então é fácil. Se eu sou pecador, eu peço perdão, eu sou puro. Então quanto mais eu peco, mais eu peço perdão, mais puro eu fico. Mas o salmista nos ensina um caminho completamente diferente. O salmista diz que a parte final então é agora viver para a glória de Deus. Você lembra da história da mulher que foi pega em adultério? Os seus acusadores dizem que ela foi pega em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. Você lembra como que Jesus Cristo tratou aquelas pessoas? Ele basicamente disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nenhuma pessoa podia ficar ali. Mas como que o nosso Senhor terminou aquela história? Ele não olhou para aquela mulher acusada de adultério e disse, vá, continues a pecar. Ela não disse, Jesus não disse, vá viver sua vida do jeito que você vem vivendo. A impressão que eu tenho é que o nosso Senhor Jesus tomou a acusação como verdadeira. Mas diferente dos legalistas que queriam apedrejá-la, nosso Senhor recebeu essa mulher pecadora e disse: agora que ninguém mais te acusa, vai, não peques mais. Existe uma virada na vida daquela mulher quando ela encontra Cristo Jesus. Um convite para abandonar a vida de pecado. Um convite para abandonar a vida de pecado. Nós não podemos lamentar verdadeiramente o nosso pecado e clamar por purificação e continuar vivendo no pecado. Isso seria terrível da nossa parte. Isso seria a nossa manipulação libertina da graça de Deus. Nós precisamos lembrar que depois do lamento, depois do clamor por purificação, nós precisamos viver para a glória de Deus. É por isso que o salmista Davi diz: o Senhor não te deleitas, nem te agradas em holocaustos, em sacrifícios, senão eu traria. Os sacrifícios que agradam são um espírito quebrantado e um coração contrito. Deus, esse você não despreza. Eu tenho, esse texto aqui é um daqueles textos que a gente precisa prestar atenção. Davi sabia que não existia para ele nenhum tipo de sacrifício que pudesse salvá-lo da morte. Porque de acordo com a lei, um adúltero mereceria ser o quê? Apedrejado. É morte certa. Não existe sacrifícios redentores para o caso dele. Ele ultrapassou a linha. Ele cometeu o pior dos pecados. Mas o Senhor o tratou com misericórdia. Ele diz: Senhor, nem se eu tivesse sacrifício para fazer, que eu não tenho, o Senhor não ia aceitar. Então, eu vou oferecer o melhor sacrifício de todos. O espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Eu vou me entregar no meu lamento nas tuas mãos, para que o Senhor faça comigo o que o Senhor quiser. Agora a minha vida será um sacrifício nas tuas mãos. Eu devo a minha vida ao Senhor. E ele diz: faze-me ouvir o júbilo de alegria, e os ossos que o Senhor esmagou, eles vão exultar. A tristeza e o meu lamento, que foram impactados pelo peso da tua mão, que foram esmagados pelo peso da tua repreensão, esses ossos vão cantar de alegria. Eles vão ser felizes. Vai ter júbilo. Vai ter alegria. E ele diz: devolve a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Davi estava pronto para uma virada de vida. A partir daqui, o nosso salmista entendeu que sua vida tem que viver, ser vivida longe do pecado que ele cometeu. Mas tendo sido purificado por Deus, agora ele vai viver para a glória dele. Uma vida transformada, completamente transformada, com prontidão à obediência. E ele dizia: então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Para algumas pessoas isso seria uma ofensa. Como assim? Pessoas que ensinam têm que ser pessoas puras desde o nascimento. Tem que ser gente que foi criada, separada desse mundo, completamente santa por toda a eternidade. Nós não podemos ter pecadores ensinando dentro da igreja. O que é que nós vamos ensinar para os nossos jovens se a pessoa que está lá na frente foi um pecador? Vai mostrar os caminhos do Senhor. Vai ensinar o que significa lamentar o pecado e o peso que o pecado produz. Vai ensinar o que significa pureza de verdade e não a hipocrisia religiosa que nós vemos por aí. Homens completamente, homens e mulheres completamente restaurados por Cristo Jesus, purificados de dentro para fora, são importantes modelos de pureza para a igreja. Nós precisamos de gente restaurada, verdadeiramente restaurada na igreja. Não santarrões, impecáveis,
que vive em religião vazia. Ele continua: livra-me da culpa dos meus crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Sê misericordioso comigo e eu vou ensinar a tua justiça. Novo modelo de vida. Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca vai anunciar o teu louvor. É isso. Um pecador redimido, purificado, transformado de dentro para fora. Ele vive para a glória de Deus. Ele não vive para voltar ao pecado. Ele não é como a porca lavada que volta a se envolver a lama. Ele é como Davi. Pecador terrível, completamente perdoado, vivendo para a glória de Deus. Eu acho que aqui nós temos um excelente exemplo do que significa ser bem-aventurados os puros de coração. Mas o que é que nós vamos ganhar com a pureza de coração? O que é que nós vamos receber? O texto nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são íntegros de dentro para fora, pois eles verão a Deus. O Deus que nenhum olho pode ver, o Deus que ninguém jamais viu, esse Deus vai ser visto por aquele que é perdoado, por aquele que é purificado. Quando nós vemos a glória de Deus, nós não temos nenhuma outra coisa para falar senão: santo, santo, santo é o Senhor. Nós não temos nenhuma outra frase para dizer senão: eu sou um homem de lábios impuros. Mas quando nós vemos o Senhor verdadeiramente, nós somos transformados. E a Escritura tem uma grande promessa para todos nós. Aqueles que são íntegros de dentro para fora, eles verão a Deus, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios. Agora nós vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas um dia nós vamos vê-lo face a face. Ou como João ensina em 1 João, ele diz: nós somos filhos de Deus agora, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Pessoas transformadas de dentro para fora vão ver o Senhor. Serão transformadas a sua imagem de glória em glória. E um dia estarão diante dEle e poderão vê-lo como Ele é. Como nos exorta o autor de Hebreus: esforcem-se para viver em paz com todos os santos. Por quê? Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados para ser puros de dentro para fora. E nós vamos viver uma vida de pureza de verdade quando nós lamentarmos o nosso pecado, clamarmos por pureza e decidimos viver de fato para a glória de Deus. Por isso, se você hoje é uma daquelas pessoas que se sentem indignas, se você é algum daqueles que cometeu algum pecado terrível do evangélico, se você cometeu algum pecado que você não tem coragem de dizer, eu gostaria de dizer para você: o nosso Senhor te recebe como você está. Ele pode purificar a sua vida. Você pode ser transformado para viver para a glória dEle. Porque esse é o trabalho que Ele se agrada: transformar pessoas como eu e você, de dentro para fora, para viver para a glória dEle. Independente do seu pecado, independente do seu nível de impureza ou de quão longe você acha que andou dEle. Nosso Senhor é bom, nosso Senhor é compassivo e misericordioso. Ele chama todos nós para uma vida de pureza de dentro para fora. Ele pode fazer isso, Ele pode transformar a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, grande é a tua compaixão, grande é o teu amor, Grande a tua misericórdia nas nossas vidas. O Senhor sabe que nós somos pecadores terríveis e o Senhor nos ama. O Senhor sabe que nós somos impuros de coração, mas o Senhor nos ama e nos recebe. O Senhor sabe que nós somos merecedores de justa punição e da tua ira, mas a tua graça nos persegue, Senhor. Senhor, nós lamentamos o nosso pecado, nós lamentamos as nossas fraquezas, nós lamentamos as nossas distorções da tua vontade, nós lamentamos todas as vezes que no nosso coração nós desejamos o mal e todas as vezes, Senhor, que nós maquinamos no nosso coração aquilo que o Senhor desaprova. Por isso, Senhor, hoje nós pedimos, cria em nós um coração puro. Transforma o nosso coração de dentro para fora. E faz do nosso coração, faz da nossa vida, Senhor, uma vida para a Tua glória, uma vida para a Tua honra, uma vida que é de acordo com a Tua verdade. Senhor, purifica, Senhor, o nosso coração e nós seremos limpos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.